Seja bem-vindo a mais um Shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Shiur mais elevado e mais consciente do que entrou.
Muito boa noite. Eu escutei recentemente algo que aconteceu. Um colega meu chamado Amauri, ele contou numa ocasião uma história maravilhosa que acho que dá um ótimo start para o nosso shiur. Diz que ele foi passear em Paris uma vez, já faz alguns anos, e de repente ele chega lá e está passeando, e aí decidem ele e a esposa ir num teatro. E quando ele entra nesse teatro, vai saber lá quanto custa a entrada, chegou de última hora. Então, de repente, eles olham e vem, olha, ó, puxa vida, o senhor quer ir no teatro? Ele falou, sim. Falou, olha, o ingresso de 200 euros não tem mais, o de 100 não tem mais, o de 50 não tem mais. É óbvio que vai vindo um sorriso na cara do marido, né? Que não tem que desembolsar tanto para ver um teatro. E, de repente, o de 20 euros ainda estava disponível. Então, maravilha. Vai pagar mais barato, vai ficar uns minutos. De repente ele conta que ele vai subindo no teatro, sentando lá atrás, né, na plateia, vai subindo, 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 uma vista assim espetacular. Ele fica um pouco confuso, como que um ticket tão barato, né, o ticket mais barato, que era o único que sobrou, o ingresso mais barato, deu a sentada lá em cima, o acesso ao palco, à plateia lá em cima, com uma vista maravilhosa. Senta lá, de repente está vendo, ele vê uma coisa muito curiosa, que ele estava bem, com a vista bem para o cantinho do palco. Então só dava para acompanhar a peça quando acontecia alguma coisa no canto do palco, canto esquerdo do palco ele via os personagens. Quando voltava para o centro ou para o canto direito, ele não conseguia enxergar nada. Então de repente ficou um pouco confuso, falou, poxa vida, ninguém avisou nada para a gente, tá certo que a gente pagou mais barato, mas podiam ter avisado. De repente ele olha para o ticket que ele comprou em ingresso e estava escrito em francês, sans visibilité, sem visibilidade. Queridos, eu aprendi dessa história espetacular algo importantíssimo, que às vezes na vida a gente pode viver nesse mundo com saúde, Bezrat Hashem, 120 anos, mas sans visibilité, sem visibilidade. Lendo só o cantinho da peça, só o cantinho da vida, só o cantinho do estudo de Torá, da sinagoga, do que for, da família, do dinheiro, do trabalho, da saúde. A grandeza é sentar num lugar no teatro onde a gente pode ver essa peça chamada vida de uma forma muito mais ampla, muito mais macro, muito mais completa. E viver a vida, meus queridos, sem crescer, sem aprender, falo isso do fundo do coração com muita convicção, é viver a vida sans visibilité, sem visibilidade. É ver de uma forma muito criança. Uma criança de 3 anos de idade vê de um jeito. De repente ele fica com 30, já teria que ver diferente. Com 60, de uma outra forma. Então, o objetivo nosso é cada vez mais, queridos homens e mulheres, a pessoa ver a vida com uma visibilidade mais clara e mais ampla, e quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce, mais a gente vê que a visibilidade anterior, ela era falha ante a visibilidade pessoal que a gente vê, sobretudo, sobre dinheiro, casamento, Torá, qualquer coisa. Para isso, a gente precisa crescer. Só se cresce através de usar o maior manual do mundo, que é o livro mais vendido no mundo, que é a Torá Kadoshá. Viver a vida sem estudar a Torá, me permitam, é viver a vida sans visibilité, é com visibilidade assim limitada demais. Vamos lá. Tópico de hoje, para aumentar nossa visibilidade, eu fiquei pensando nele talvez 8 ou 10 semanas, cozinhando o tópico para entender exatamente e tentar colocar no papel e falar para vocês, Bezrat Hashem, a gente aprender juntos aqui, algo que para mim me marcou muito. É o seguinte, vamos começar por aqui. Tem uma pergunta fortíssima numa das passagens do Humash. Sefer Bereshit, mais precisamente para Parashat Toledot, a Torá conta para a gente que o segundo dos nossos avós, a gente sabe, o segundo dos nossos avós era Yitzhak, ele tinha 40 anos de idade, quando ele casa com Rivka. Yitzhak, segundo os avós, Mabruk, casa Makelotam com Rivka, ele tinha 40 anos de idade. E eles não tiveram filhos, Yitzhak e Rivka. De repente, quando eles ficaram sem ter filhos, durante um grande período, Yitzhak e Rivka, a gente vê algo curiosíssimo, que está escrito que eles decidiram fazer o que todos os avós fizeram. E o que a gente faz também muitas vezes. Diz a Torá Kedoshá para a gente em Parashat Toledot, Yitzhak Lashem Ninocha Risto, Yitzhak fez tefilá mais quente, 220 volts, na frente da esposa dele, Rivka, que é a Karaí, porque Rivka não tinha como ter filhos. Então, a debilitação de ter filhos, no caso, era de Rivka, física. Yitzhak fez tefilá na frente da sua esposa, Vayetar Yitzhak Lashem Ninocha Risto, Yitzhak fez tefilá na frente de sua esposa, Rivka, que é a Karaí, porque ela era estéril. E termina o passuco dizendo, Vayater Lo Hashem, e Hashem respondeu para ele. Óbvio que depois que Hashem respondeu para ele, o boletim final foi Mabruk, Mazal Tov, it's a boy. E aí quem nasceu? A gente sabe que nasceu Yaakov, lembrem que Yaakov foi o único dos avós, já que ele veio dessa tefilá, isso ajudou para a gente poder entender melhor, o único dos avós, dos patriarcas, o terceiro e o único, que teve todos os filhos tzadikim. Avraham teve Ishmael, Yitzhak teve Esav, Yaakov, por sua vez, teve 12 tribos, e todos os filhos dele eram tzadikim. O que Chachamim chamam na linguagem de Chachamim, mitato shelema. Tudo perfeito. Agora, voltando, meus queridos, se a gente for ver, uma vez eu escutei algo curiosíssimo, entre parênteses, a gente fala que Yitzhak rezou na frente da sua esposa. E que tefilá que ele rezou? Não dá para saber, ele fez alguma tefilá power. Se a gente olhar no Sidur de Shabbat, já vale a gente olhar com cautela o próximo Shabbat, a gente fala Befi Esharim Titromam, o Siftet Tzadikim Titbarach, o Blishon Hasidim Titkadash, o Bkerev Kedoshim Tithalal. Um pedaço que a gente fala em Shacharit, de Shabbat, logo antes do Kadish, antes do Barechu. Nesse trecho, queridos, se a gente olhar no Sidur, nessas palavras que eu mencionei para vocês, aparece a palavra Yitzhak e Rivka, que formam as palavras que a gente mencionou agora na Tfilah, e depois, olhando para o Sidur, vocês vão constatar isso, que vale a pena olhar dentro isso. E por que está em duas fileiras? Porque Chachamim contam para a gente algo powerzíssimo, que foi essa tefilah, Befi, Esharim, Titromam, Siftet, Tzadikim, Titbarach, essa tefilah, por isso está escrito Yitzhak de uma coluna e Rivka do outro, porque está escrito que Yitzhak fez tefilah na frente da sua esposa. Não é à toa que essa tefilah de Shabbat, uau! Está escrito Yitzhak de um lado e Rivka do outro, olhem no Sidur. Duas colunas distintas na tefilah. Foi essa tefilah que ele fez. Quando eu vi isso, esse meu trecho da tefilah ficou diferente. Procurem a tradução disso, estudem, que foi essa tefilah que fez Rivka, que era estéril, ter um filho, no caso Yaakov, e no caso nós aqui, descendentes de alguma das 12 tribos. Going back, voltamos, queridos. O pasuk que a gente mencionou, que Hashem vayater lo Hashem, Hashem respondeu ele. E óbvio que o Rashi pergunta pra gente, por quê? Porque Hashem respondeu Yitzhak mais do que Rivka. Rivka rezou também de uma forma muito quente, porque, na verdade, o defeito físico de não poder ter filho estava com ela. Então, por que Hashem respondeu a tefilá de Yitzhak e não a de Rivka? Óbvio que o casal teve filhos, mas no mérito de quem? Dos dois. Mas qual foi o mérito jackpot? O dele, Yitzhak. Espera aí. Por quê? Então, Rashi responde o seguinte. She'en dome... Tfilat tzadik ben tzadik, a tfilat de um tzadik, filho de um tzadik, Yitzhak, filho de quem? De Avraham. Letzadik ben Rasha, do caso de Rivka, que o pai dela era um Rasha, era um perverso. Então a tefilá dele, que fez o jackpot lá em cima, e aí conseguiram ir contra, vamos dizer, entre aspas, a natureza, ter um milagre de ter um filho, Yaakov. Por quê? Porque Yitzhak era filho de Avraham, em contrapartida, Rivka era filha, pai dela era terceira, oitava classe. Pronto. Ele era dos maus. Então, por conseguinte, Yitzhak teve sua tefilá atendida e Rivka não. Apesar que, de novo, os dois acabaram tendo filhos, mas foi no mérito de quem? Especial. Vayater lo Hashem, para ele. Quem é ele? Yitzhak e não Rivka. A pergunta que pula do Rashi no Chumash, que eu acabei de ler para vocês, é o seguinte. Um minuto. Yitzhak foi louvada logo um passuk antes. O passuk fala que Yitzhak era filha de Betuel, irmã de Lavan. Quer dizer, todo mundo na casa dela era do mal. E de repente, ainda assim, ela mudou o curso do mundo através dela mudar a pessoa dela e ser a mãe, uma das Imaot. Então, de repente, fica difícil de entender. Yitzhak era filho de um tzadik. Tá bom, Rivka era maior ainda. Porque Rivka teve contra a natureza dela, da família dela, para ela ser uma tzadik. Entendeu por que Hashem escutou a tefilá dele e não dela? Por que foi a tefilá dele que gerou o mérito, Yitzhak, e não dela? Pergunta muito difícil de entender. Tem muitas respostas bonitas, mas verdadeiras, que entram no Chumash como uma luva, não é tão pachuta achar, não é tão fácil achar, mas tem uma resposta que Rav Dessler traz para a gente no livro dele, Mirtav Milial, e traz uma resposta que ela não é bonita, ela é mais do que bonita, ela é verdadeira. Quando a gente estuda a Torá, a gente não precisa só procurar coisas bonitas. Coisas bonitas é legal, a gente precisa entender qual que é a vontade de Hashem. A gente tem uma pergunta, a resposta tem que match com o que está escrito na Torá, não uma coisa que fica bonita, mas não encaixa de volta. No caso, Rav Dessler traz algo monumental que encaixa como uma luva, meus queridos, e dá para ver que de verdade é isso que Hashem quis dizer. É o seguinte, Rivka, fazer tefilá de Rav Dessler era uma novidade. Porque Rivka, ela era irmã de pessoas não boas, filha de pessoas não boas. Então, na verdade, é óbvio que ela tinha um mérito, mas para ela fazer tefilá era uma novidade. Era igual aquela pessoa que vai no Knis, talvez não igual, mas só para a gente poder ilustrar, óbvio, vai na sinagoga uma vez por ano em Yom Kippur. Ele chega lá, ele fala, uau, olha que mudou. Pintaram o Aron HaKodesh, trocaram as cadeiras ou arrumaram alguma coisa nova na sinagoga. Ele entra lá e começa a observar e fica todo empolgado com alguma mudança que teve do ano passado para cá. Já aquele outro fulano, o Yankale, que ele reza todos os dias na sinagoga, ele nem percebe que mudou e pintaram, porque ele já viu a pintura nova, os bancos novos ou o que for da sinagoga 200 dias até chegar em Yom Kippur. Então, quem fica mais impactado, quem entra com um glamour maior, com um uau maior no Knis, aquele que vai uma vez por ano, que vai todo dia, acaba ficando, óbvio que sem querer, um pouco mais batido, se essa palavra é correta. Então, olha que interessante. Yitzhak e Rivka, vamos dizer, para os dois rezarem na intensidade 10, de 0 a 10. Que eles precisavam de um milagre para ter um filho, porque Rivka não podia ter filhos. Então, diz o Mirtav Melial o seguinte, Yitzhak precisava de um esforço maior ou menor do que Rivka? Diz ele, claro que maior, porque ele rezava todos os dias. De novo, a gente nem tem noção do quem era Yitzhak. Mas, já que o grande tzadik Rav Dessler explicou isso para a gente pode aprender juntos. Já que Yitzhak, óbvio, na devida proporção de grande tzadik que ele era, ele precisava de um esforço muito maior do que Rivka para rezar a mesma intensidade no 10, para ganhar o milagre. Por quê? Porque Yitzhak rezava todos os dias, então estava mais acostumado. Ele ficar uma novidade para ela, que já era talvez que uma novidade para Yitzhak, talvez fosse, vamos dizer, de alguma forma assim, sem desprezá-lo, além de um instinto, já algo mais costumeiro. Então, por isso diz o Michtav Belial, os dois rezarem na intensidade 10, Yitzhak teve que fazer muito mais esforço. Por isso, Vayater lo Hashem. Hashem respondeu a tefila dele, em especial, para que eles tivessem filhos. Por quê? Porque para ele chegar na intensidade 10, já que ele sempre estava acostumado, ele era tzadik ben tzadik, então o pai dele fez tefila, ele fez tefila, então uma coisa que já estava no sangue, talvez já poderia ser que gastou um pouco, e para ele ficar a novidade, então para ele era mais difícil, o mérito de Yitzhak era maior, por conseguinte, Hashem escutou a tefila dele, e não a tefila dela. Yitzhak estava, entre aspas, acostumado, e de ficar ainda não. Na verdade que isso responde o Rashi e o Pasuk de uma forma magnífica. Dá para ver que de verdade essa vontade de Hashem, esse é o emet dessa questão, desse episódio. Eu queria caminhar daqui para frente agora em algo magnífico. Tomando esse norte desse Michtav Melial. Yitzhak, ou seja, disse Rav Dessler de alguma forma, fazia parte do modus operandi dele, diário, fazer tefilá. Rivka, não, por isso que ele teve esse mérito. Queria ver junto com vocês algo muito, muito interessante. Por isso que para ele era mais difícil fazer a tefilá e ele foi atendido. Sabem que se a gente for olhar para o mundo, acompanhem comigo um passo adiante, o cérebro sofisticado que nós temos, dizem os cientistas, 86 bilhões, eu não sei o que são 86 bilhões, tá bom? Mas, tem que perguntar para o number one da Forbes, o que, que são 86 bilhões? Mas a gente tem, queridos, cada um de nós, bonito ou feio, alto, baixo, quem for, a gente tem uma média de 86 bilhões de neurônios, não dólares, tá bom? 86 bilhões de neurônios, e esses neurônios geram trilhões de sinapses nas nossas cabeças, nossos cérebros, para que a gente possa pensar, agir, e emoções e ações. O cérebro mais capaz do mundo, de todos os seres, indiscutivelmente, é o ser humano. Mas tem uma peculiaridade muito, muito interessante. Os animais, que têm um cérebro menos desenvolvido do que o ser humano, eles nascem sabendo já alguns skills. Por exemplo, os animais, muitos deles já sabem, nascem andando. Outros, em poucos minutos ou horas, já sabem voar. Outros já se viram para caçar. Cada espécie é diferente, mas os animais já nascem, apesar de ter um cérebro muito inferior ao ser humano, também sofisticado, mas inferior ao ser humano, ele já nasce com, sabendo caçar, já nascem com a carteira CLT, já estão prontos para o trabalho e às vezes muitos deles são autossuficientes. Não precisam de motorista, de babá, o aba ou a ima levar para a escola, fazer adaptação, fazer reunião de pais ou responsáveis, não tem nada disso. Já cai direto no chão, puf, do nascimento, na verdade já sai rodando, tocando a vida. Enquanto que o homem às vezes precisa de 10 anos de ajuda, 20, 30, adolescência hoje vai até talvez 30 anos de idade, os pais precisam ajudar os filhos para que ele possa andar sozinho. Já um animal não. Se a gente deixar, por exemplo, um bebê animal, sozinho ele vai se virar. Talvez demore um dia para ele poder se virar, dois. Já se a gente deixar um bebê, ser humano, sozinho, ele não sabe nem trocar fralda, quanto menos falar, quanto menos andar, quanto menos comer, e a coisa demora até que ele possa casar e daí por diante. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação, seria algo muito curioso. Um computador muito, muito, muito potente. Escuta essa comparação. Um computador muito potente, queridos, é o cérebro do ser humano. Um computador muito menos potente é o cérebro dos animais. Porém, o computador chamado animais, vamos chamar assim, ele já vem com alguns aplicativos instalados, que já fazem ele voar, alguns caçar, outros voar e caçar, cada um na sua espécie, no seu habitat e o que ele precisa fazer. Já o computador chamado ser humano, que é muito mais sofisticado, com 86 bilhões de neurônios. Uau! Como é que dá para falar, entre parênteses, que Deus não existe? Mas 86, fecho parênteses, bilhões de neurônios. De repente é o maior computador power do mundo, esse é o ser humano, mas ele vem sem nenhum aplicativo instalado. E nós, pais, nós, mentores, nós, sociedade, a gente vai instalando aplicativos ao redor, ao longo da vida dessa criança, dele ou dela. Ou seja, quando a gente olha para uma criança, queridos, que a gente diz que ela é mal educada ou bem educada, como o próprio nome diz, ele não nasceu assim. Porque o computador ser humano, que ele é gigante, ele veio sem nenhum aplicativo. A boa educação ou o contrário, isso foi instalado durante a vida. Pode ser com amigos, em casa, na escola, sei lá, whatever, mas não interessa agora. Mas o ponto todo é que isso foi instalado durante a jornada de vida da pessoa. Diferente da águia, que a águia nasceu com o instinto de voar, ela já sai voando e rala, já nasceu com esse aplicativo, por exemplo, instalado no computador dela. Quando a gente vê, por exemplo, uma galinha bicando o chão, ela já nasce com esse instinto e já começa a procurar minhoca para ela se alimentar. Já nasceu com esse aplicativo. Nós, homens, somos... Depois que eu comecei a preparar o shur, lembrei de uma Mishnah em Pirkei Avot, que fala que a gente é como uma criança igual a uma página branca. Exatamente isso que a ciência diz. Link Power. Cada um de nós é uma lousa, uma página branca. O que é uma página branca? Quanto vale? Depende. Se a gente assinar bilhões, ela vale bilhões. Se a gente assinar um, ela vale um. A gente decide o que colocar nessa lousa branca chamada ser humano. Diferente dos animais que já nascem com os aplicativos funcionando, que por um lado é ótimo, mas por outro lado tem a limitação máxima. O ser humano, ele tem uma folha que dá para preencher muito, muito, muito longa. Yitzhak se acostumou em fazer tefilá. E o challenge dele para rezar como Rivka era muito maior. Por isso que a tefilá dele foi aceita. Os animais nascem com funções já predestinadas. O homem, ele acaba se acostumando com algumas coisas. A gente decide, meus queridos, ficar feliz ou triste durante a vida. Quando eu digo feliz ou triste, óbvio que a gente oscila e é normal, porque nós somos seres humanos, ninguém é perfeito. A gente fala da maioria da vida da pessoa ficar satisfeito, mabsut, feliz, tranquilo, ou triste, carrancudo. A pessoa não nasce, isso é um hidush, ela não nasce reclamando. Mesmo quando ele chora, quando ele nasce, ele chora para poder abrir as narinas, etc. e tal, para ele poder, né, respirar, porque até agora é pelo cordão umbilical. Mas a pessoa não nasce reclamando, a pessoa não nasce crítico, e a pessoa também não nasce elogiando, e não nasce sorrindo. A pessoa nasce parve, computador de 86 bilhões de neurônios, ele nasce sem nenhum aplicativo. Durante a vida a gente vai instalando o aplicativo reclamação, ou o aplicativo elogio, ou o aplicativo I am Mabsut, eu estou tranquilex, merci beaucoup Hashem, por tudo que você me deu, ou quanto ainda falta, quando que você vai me dar Hashem, já, quantas filotas eu preciso fazer para você me dar? Essas midot e muitas outras dependem de algo muito potente. Uma das ferramentas mais fortes que nós temos na nossa vida, que tudo depende do quê? Sei que de Hashem, tá certo? Mas no nosso acesso, tudo depende do quê, queridos? Do hábito da pessoa. Tudo depende do hábito da pessoa. A verdade é que o hábito pode ser a coisa mais maravilhosa e pode ser uma arma contra a pessoa. Todos, se a gente for na loja de aplicativos, iOS, o Android, do ser humano, a Kadosh Baruch Hu made, e não precisa ficar atualizando, eles estão sempre prontos lá para a gente vai instalando cada uma das midot no nosso corpo. É algo magnífico, de verdade. A gente vai colocando uma, às vezes a gente quer melhorar quando a gente cresce, a gente vive uma vida não só um visibilité, como a gente mencionou no começo do senhor, com visibilidade a gente vai crescendo, a gente vai deletando o aplicativo não bom e instalando o bom. A gente escolhe através do hábito colocar um ou deixar o outro e vice-versa. O ser humano vai se automodelando. E conforme isso, a gente vai tendo um resultado. Olha que interessante, queridos. Se a gente instala através do nosso hábito, repito, que é, na verdade, tudo depende disso mesmo, através de agir, mesmo que no início, eu faço questão de dizer, talvez seja algo artificial, mas é assim que a gente funciona, até que depois vira natural. Toda música que a gente canta, a gente aprende uma música, a gente fica lendo ela, escuta ela uma vez, canta uma parte, até que de repente a pessoa está cantando a música no chuveiro, vira natural. Então tudo vai do artificial e de repente vira parte da gente. Se a gente instalar, por exemplo, o aplicativo paciência dentro de cada um de nós, a gente escolhe ser mais paciente quando o semáforo abrir, não buzinar direto. Se a gente instalar o aplicativo ansiedade, século 21, muito difícil, com todos os estímulos que a gente tem, o que acontece é, quando a gente instala o aplicativo ansiedade, o que acontece? A gente decide ser mais ansioso e cada vez que aparece uma mensagem, alguma coisa, a gente tem que olhar a primeira coisa. A gente decide isso, ninguém fez com que a gente fosse assim. Se a gente instala o aplicativo, por exemplo, o Tefilá, o que quer dizer? Pessoal, tem um challenge na vida dele e de repente ele vai lá e primeira coisa, em vez de ligar para o gerente do banco, a primeira coisa, em vez da pessoa ir lá fazer... pedir para um amigo, ele vai fazer isso, claro, porque é parte do nosso estatuto, do nosso esforço, mas antes, ele fala, olha, um minuto, sem a chama de sociedade não vale. A pessoa vai lá, ele se acostuma, o hábito, a pedir primeiro para a chama. Tudo isso são comportamentos que a pessoa colocou, de repente, quando a gente olha uma pessoa depois de 20, 30, 40 anos, essa pessoa é uma pessoa que tem imuná, outra pessoa é uma pessoa ansiosa, a outra é paciente. Outra pessoa que instalou, por exemplo, o aplicativo do CAS, do nervosismo. Tudo isso, ninguém nasce assim. A gente vai adquirindo com o tempo. E é incrível, quando a gente se comporta de uma forma, óbvio, aqueles que vivem ao nosso redor vão reproduzindo muito. Disso não é sempre tudo igual, mas muito. E esses aplicativos acabam passando por osmose para o computador filho, para o computador sócio, para o computador funcionário, o que for. Por isso que a gente fala Ve'avta le'reacha kamocha. O que quer dizer isso? Olha que interessante. Escutei algo brilhante. Ve'avta le'reacha, ame o próximo, o que quer dizer kamocha? Como nós somos. Se a pessoa sabe... ele foi amado, ele sabe o que amar, ele instalou o aplicativo Amor dentro dele, então ele pode amar o próximo. Como eu posso amar o próximo? Kamocha, igual que eu fui. Como que eu posso ser paciente? Se eu aprendi a ser paciente, eu sei externalizar isso. Todas as midot que a pessoa tem, ele só pode colocar elas, exercer elas, no momento que essa pessoa fez o quê? Ele aprendeu isso, instalou isso, quando era menor. E aqui a gente dá mais um passo para frente, queridos, e algo que é muito, muito, muito forte. Moshe Feinstein, uma vez, fez uma observação que para mim foi brilhante. Mas muitos olham para isso como legal, uma pergunta, uma resposta, mas para mim isso me acendeu um clarão, não uma luz, um farol. Uma vez alguém perguntou para Moshe Feinstein, por que nós temos tantos taniot, tantos jejuns, dentro do calendário judaico. Se a gente for olhar o calendário judaico, a gente vai notar que tem jejum, por exemplo, Tanit Esther, ok? Yom Kippur, perdoa Zaverot, ok? Tanit Esther é para lembrar o milagre de Esther em Purim, ok? Mas os demais Taniot, todos os outros Taniot, têm algo em comum, um denominador comum. Yud Zayin Betamuz, Tisha B'Av, Asara Beteve, and so on. gente tem muitos jejuns que têm um denominador em comum. Qual que é? A destruição do Beit HaMikdash. Então, perguntou para o Rav Moshe Feinstein, seguinte, Rav, por que, que não faz um jejum só, lembrando a destruição do Beit HaMikdash? Igual que a gente faz um Yom Kippur para perdoar os pecados, um Tanit Esther para lembrar o milagre de Esther e que Hashem, igual respondeu a Esther, responde a gente. Por isso que a gente jejua em Tanit Esther. Então, por que, que não faz também um jejum para lembrar o Beit HaMikdash? Halas, por que, que precisa ter 3, 4, 5 jejuns que lembram a destruição do Beit HaMikdash? Pergunta maravilhosa, pergunta de quem pensa. O Moshe Feinstein respondeu algo e para mim foi uau! De verdade, um farol. Será o Moshe Feinstein o seguinte, veio ensinar para a gente que na vida nada acontece de repente. Pessoal, olhem que forte. Nada acontece de repente, é um processo. Se a gente fizesse um jejum só para lembrar o Beit HaMikdash, tá bom, destruir o Beit HaMikdash, vamos ficar chateado. Hachamim, na sabedoria power que eles tinham e têm, falaram o seguinte, olha, primeiro as muralhas foram quebradas, depois invadiram, depois o povo ainda não escutou o navio profeta e continuou se comportando igual, até que o Beit HaMikdash acabou chegando no top, 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 que acabou a paciência de Hashem, o Beit HaMikdash foi destruído. Mas não foi da noite para o dia, foi um processo. Por isso que a gente tem alguns taniot, alguns jejuns, queridos, que todos têm a mesma finalidade de lembrar a destruição do Beit HaMikdash. Por quê? Para falar, olha, não foi daqui para lá, night and day. Não foi num clique, não foi num start do botãozinho que faz ligar o jet ski, ou a moto, ou o barco, ou o carro. Na verdade, foi um processo que demorou anos. E aqui vem um golaço. Eu aprendi um golaço dessa resposta do Moshe Feinstein. Que a pessoa, quando a gente vê ele com 20 anos, sorridente, de idade, por exemplo, ou 30, ou 15, o que for, a gente vê uma pessoa com tal idade carrancuda, ou tal idade delicada, ou com tal idade indelicada, isso na vida foi um processo. Não é só o Beit HaMikdash, tudo na vida é um processo. A única coisa que vai da noite para o dia é ganhar na Mega Sena, que eu não sei quem ganha e se ganha de verdade, porque nunca vi ninguém ganhar, mas se alguém ganhou já, pois me liga me contar e vou ficar feliz pela pessoa também. Mas, talvez que ganhe também. Mas a ideia que tem aqui, na vida tudo é um processo. É uma questão de hábito, que é uma das maiores ferramentas que a gente tem, é o hábito. O hábito que a gente mencionou de Yitzhak foi um teste para ele sobrepassar isso e ficou igual ele ficar, e por isso que a chama atendeu a tefilá dele, como a gente mencionou no começo. Mas, em contrapartida, o hábito é uma ferramenta muito forte também. O benefício do hábito é que quando a pessoa acaba se acostumando de uma forma, para ele já ficou fácil, ficou o que nós chamamos de natural ser assim. A gente já fica naquele formato quadrado, redondo, daí por diante. Referindo-se às midot, quando a gente anda na rua e a gente vê alguém e a gente olha para essa pessoa e já procura um defeito nele, a gente não fala isso, mas na nossa cabeça a gente conversa cada um consigo mesmo. Livros de psicologia falam para a gente centenas de vezes, talvez milhares por dia. Eu acostumo a olhar para alguém diferente de mim e falar uau. Ou não fala nada, porque não é da minha conta, não precisamos julgar todo mundo. Ou fala, uau, Hashem Yevarech et amo b'shalom. Rav Miller falava para, de repente, quando a gente vê um Yehudi pensar, ou falar mesmo, que Hashem abençoe essa pessoa. Ou a gente pode decidir pensar alguma crítica. Olha como ele é gordo, magro, bonito, feio, só porque eu não sou assim, então ele é diferente de mim. Tudo isso não acontece da noite para o dia. A gente chega a ser assim. A gente pode tirar esse aplicativo, mudar ele e colocar o aplicativo de Midot positivas que Hashem sabe que tem na loja de aplicativos de Hashem também. E olhem que interessante. Quando a gente olha alguém que precisa de reabilitação, e a palavra reabilitação pode ser em qualquer midá. Pode ser que, às vezes, não é... A gente não julga ninguém, e de novo, cada caso é um caso, tem coisas corporais e hormonais. De repente uma pessoa fala, eu preciso fazer regime. Ele só precisou fazer regime, de novo, a gente não está julgando, a gente está aprendendo. Ele só precisou fazer regime porque se acostumou, por qualquer razão, que está não é da nossa conta, a comer bastante e agora precisa do regime. Espera aí. Esse custo de se esforçar para fazer o regime, ou tomar remédio, ou o que for, não precisava ter chegado até aqui se não fosse o hábito. Essa é a força do hábito. Tomar tal remédio, ir para tal terapia. Chokhmah bagoyim tamin, psicologia maravilhosa. Mas muitas vezes eu não precisava ficar addicted a fumar, a beber, a me comportar assim, para ir parar em tal terapia. Por quê? Porque a gente vai decidindo acoplar nas nossas vidas aplicativos bons ou, às vezes, não bons. E para isso, às vezes, a gente consegue sozinho, a gente precisa de ajuda para tirar esses aplicativos. Mas, de novo, pessoal, olhem a força do hábito. Às vezes, a gente acaba caindo num buraco. Ah, eu fiquei assim. Ah, baby, ninguém ficou assim. É um processo, como disse Rav Moshe Feinstein, em relação ao Beit HaMikdash. Às vezes, o capítulo desse ano, dele ou dela, não precisava chegar a ser isso. A verdade é que a gente chegou a ser assim, a fulano ou fulana chegou a ser assim, porque acabou vindo como um hábito. Eu bebo todos os dias. Agora eu preciso de ajuda. Eu não bebo, mas vamos dizer uma pessoa. Eu bebo todos os dias e agora eu preciso de ajuda para sair dessa. Eu fumo todos os dias e agora eu preciso de ajuda para sair dessa. Ninguém nasceu bebendo, ninguém nasceu fumando. Se a pessoa puder parar de hoje em diante, fazer escolhas saudáveis devagarzinho, a pessoa está mudando o hábito dela e automaticamente muitas das coisas que outros precisam, ela nunca vai precisar. Isso é chamado saúde de verdade. É procurar midot, hábitos bons, porque tudo depende do hábito. E obviamente um hábito bom, melhor coisa do mundo. Às vezes, até a comunidade paga por isso, queridos. Olha que interessante. Pode ser monetariamente para ajudar fulano que precisa agora de ajuda. Só chegou a precisar de ajuda porque se comportou muitas vezes assim. De novo, não é da nossa conta o porquê. Mas a gente está falando cada um para si mesmo. Todos os hábitos não bons que a gente vai colocando dentro da gente é exatamente igual uma loja de aplicativos de celular que a gente entende muito bem. O pessoal colocou lá, mesmo que o aplicativo não está em uso. Ele clica uma vez por mês, mas está lá. Se ele nem estivesse lá, e fosse um aplicativo não bom, não faria mal. Usa uma vez, duas, três, daqui a pouco ele está lá o dia inteiro mexendo naquilo. As nossas midot são a mesma coisa. Boas, ou lo aleno, não boas. E a novidade é que o hábito que gera a gente criar isso, porque cada um de nós nasce como uma folha branca, um computador sem aplicativos, como a gente mencionou antes. Mas por outro lado, a pessoa sempre pode deletar alguns aplicativos dele próprio devagarzinho e colocar novos. Como? Através de se comportar de tal forma. As nossas escolhas, os nossos atos geram hábitos. Pode ser até pensar, não é só atos também. A gente acaba ficando dessa forma. E olha que interessante. Eu pensei em alguns exemplos aqui para deixar mais em touch com a gente o shiur. É o seguinte. A pessoa fala, eu preciso sair e jantar fora duas vezes por semana. Estou pegando números aleatórios e de novo. Por que a pessoa precisa sair e jantar fora duas vezes por semana? Talvez ele trabalhe com isso, ele é dono de um restaurante, ou talvez ele faz encontros, óbvio que ele precisa. Mas se é para o hobby dele, ninguém precisa sair duas vezes. Eu me acostumei para atingir a minha estabilidade emocional para sair duas vezes por semana. Mas, de novo, isso é uma escolha minha que eu fiz. Talvez sair duas vezes por semana não vai atrapalhar ninguém. Então, se a pessoa tem condições e tempo, claro que não. E por que não? Estou mostrando com que tudo na vida é uma questão de hábito. Por exemplo, eu preciso viajar para fora do país tantas vezes por ano. Agora, preste atenção. Se eu não viajar, vamos pegar um número aleatório, duas vezes por ano para fora do país, tá bom? Qualquer número que for. A pessoa fala, o sentido está faltando. Não atingiu minha satisfação de lazer, de prazer, de entretenimento. Mas agora, peraí, quem designou, quem determinou esses duas vezes por ano? Nós próprios. A gente se habituou assim. Agora, tudo que fica abaixo disso, pra gente já fica murcho. Agora, preste atenção. Tem gente que vai pra piscina do prédio e tá feliz. E tem gente que vai pro Caribe e não curte. Isso não depende de quantas vezes a pessoa viaja. Mas agora, para aquela pessoa que está acostumada a viajar todo ano duas vezes, por exemplo, viajar uma é um low life. Então, tudo na vida é uma questão de costume e hábito. E daqui acende a luzinha. Cuidado com que hábitos a gente se acostuma, porque depois para se desvincular disso pode ficar difícil. E a gente fica addicted para esses hábitos. Tem hábitos maravilhosos. Fazer ginástica é um hábito bom. Comer saudável é um hábito bom. Ser feliz é um hábito bom. Ir para o Beta Knesset todo dia também é um hábito bom. Tudo isso são coisas que a pessoa tem que se acostumar também. A pessoa às vezes fala, eu preciso trocar de carro a cada tantos anos. Preciso de reformar minha casa a cada tantos anos. A palavra preciso, da onde ela veio? De alguns hábitos, de algumas vezes que a pessoa fez isso, isso virou parte do hábito dele, agora acabou. Isso aqui é parte do... É como se fosse um dedo meu. Sem isso eu não consigo viver. Nós criamos hábitos. Mesmo, olhem que interessante, pessoal, quanto isso é forte. Isso aqui é algo maravilhoso, olhem que curioso. Mesmo na Halakha, na lei judaica, no Shulchan Aruch, existe isso. Olhem que curioso. Estava pensando quando preparei o shiur, em Halachot Tzedaká, óbvio que tem especificações, mas só para a gente entender o geral, uma pessoa aqui, está escrito que ele vive num certo patamar, ele perdeu essas condições financeiras, está escrito que em Tzedaká, Halachot Tzedaká, a gente precisa ajudar ele a viver do jeito que ele era. Por quê? Porque o hábito é tão forte, mas tão forte, que agora a pessoa não consegue viver sem isso. Mas por que ele precisou viver assim? Porque Baruch Hashem ele tinha os meios, mas ele se acostumou. Quer dizer, olha enquanto Allah faz isso virar parte, é mais um dos dedos do ser humano. Quando a gente pega um hábito, é que a gente fala às vezes sem querer isso, en passant. Mas se a pessoa parasse e falasse, Modé ani lefanecha melech ha-vekayam, uau Hashem, fala em português, pronto Hashem, muito obrigado, junto com Modé ani, né, para não Ramin falar para falar Modé ani, a gente tem que falar Modé ani. Mas fala Hashem, uau, que bom que eu acordei hoje. Canta uma música quando acorda. Se a pessoa se acostuma assim, ele fica feliz, o que acontece? Ele se acostumou a ser uma pessoa feliz. A pessoa que se acostuma a acordar, por exemplo, de manhã, outro exemplo que eu pensei aqui, anotei, para mim mesmo, a pessoa acostuma a acordar de manhã e falar, uf, hoje é segunda-feira. Mais uma semana inteira pela frente. Tá certo que tem mais uma semana, são 5 dias de trabalho, é verdade, quando não tem feriado. Mas, o que acontece? A gente escolhe olhar, são 5 dias de trabalho ou são 5 dias de crescimento. Então, vamos, estamos com saúde, Baruch Hashem, vamos para frente. A pessoa escolhe, quando toca o alarme, desligar ele mais 20 vezes ou levantar, dar um pulo da cama. Mas, poxa vida, como fulano, alguns têm predisposição para um ou para outro, mas tudo na vida com hábito a gente acaba mudando. Então aquela pessoa que ela é muito preguiçosa, ela pode gerar uma mudança e daqui a um tempo essa pessoa tocou o alarme e ela pula como um passarinho feliz da cama. Isso tudo depende dos nossos hábitos. Pessoal, gigante. Se a gente escolher um hábito hoje, começar a, de forma constante, agir assim, daqui a pouco esse aplicativo se instalou dentro do nosso computador de 86 bilhões de neurônios e virou parte da gente, acabou, é natural, virou mais um dos nossos dedos. Isso é válido, terminando, para tudo na vida. Sabe que isso é válido para agilidade, como a gente falou, preguiça, ou uma das midot que muito se fala no mundo aí afora, com toda a razão, chamada resiliência. Qualquer workshop que se fala de parte emocional, a palavra resiliência aparece dezenas de vezes. Por quê? Como se cria resiliência? Através de ser resiliente. Parece frase de jogador de futebol. Mas é a coisa mais verdadeira do mundo. Como que se cria resiliência? Com mordidinhas pequenas sendo resiliente. Quando tem uma dificuldade pequena na minha frente, eu falo, eu não vou fazer. O que eu estou ensinando o meu próprio corpo? Que aplicativo eu estou instalando no meu corpo? O aplicativo do Yeush, do Give Up. Desencana. De quando as coisas saem um pouquinho da zona de conforto, eu não faço. Eu escolhi ser assim através das minhas atitudes. A gente fica mais forte ou mais fraco, um grão por dia. Só que esse um grão por dia amanhã virou parte da gente. É, na verdade, essa pessoa, às vezes a gente vê alguém e fala, ah, olha como ele mudou. O que quer dizer que ele mudou? Se mudou da noite para o dia, não se impressiona porque provavelmente a semana que vem ele volta a ser igual. se não for a semana que vem, daqui a um mês. Quando a pessoa muda de forma gradativa, agora aquele aplicativo chamado paciência, sorriso, empatia, e no Beta Knesset rezar, não rezar em casa, rezar com minyan, e virou parte, uma pessoa que reza todos os dias no Beta Knesset, por exemplo, ele quando não vai um dia, para ele sente, está faltando alguma coisa. O outro que nunca vai, não sente isso. Por quê? É o hábito. O hábito faz com que isso vire a nossa natureza. E pessoal, olhem que maravilhoso. A pessoa pode inserir dentro do corpo dele coisas maravilhosas e vira tudo um hábito. Ser feliz, sorrir para as pessoas, rir de uma piada sem graça do amigo para deixar o amigo bem. Tudo isso a gente vai aprendendo no dia a dia. E óbvio que a gente oscila, às vezes a gente erra, faz parte. Mas o Hidush é que via o hábito, a gente pode instalar aplicativos no nosso eu e virar uma pessoa maravilhosa com o tempo. E com isso eu termino. Eu vi uma coisa espetacular, que a maior feira do mundo que teve de inovação, chamado SXSW, teve o painel mais famoso dentro dessa feira. Qual era o painel mais famoso nessa feira? Feira laica, nada de judaica. Não se preocupe. Então, qual o painel mais famoso que teve nessa feira? Com isso a gente conclui, queridos. Maior feira de inovação do mundo. Escrito o seguinte: quem entende de pessoas, sai na frente. Se a gente entender de nós mesmos, fiquei pensando comigo, a gente entende de pessoas também. Saber se relacionar com pessoas, isso tudo é uma questão de hábito. Quem entende de pessoas, maior feira de inovação do mundo, o painel mais famoso dentro dessa feira, quem entende de pessoas, sai na frente. Lembrem, a maior ferramenta que tem é tudo depende de uma coisa. Óbvio, Kadosh Baruch Hu, mas tudo depende de uma midá, vamos falar assim, do hábito. Com o hábito, a gente vai escrevendo o nosso computador, inserindo os aplicativos que a gente quer, que a Hashem quer, cada vez aprimorando, e aí sim, a gente pode ver uma vida avec visibilité, com visibilidade, e nunca sans visibilité, sem visibilidade. Semana magnífica para cada um de nós.